Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Peço licença para entrar na casa de vocês mais uma semana, trazendo aí muitas deidades e mulheridades, muito assunto interessante, entrevista, ecofeminismo, literatura, as arteiras e fazedoras. Esse programa essa semana traz parte da arte, entrevistando arte. Também trazemos aí Rugidos do Norte, trazendo reflexões sobre leituras, sobre questões que permeiam esse ecofeminismo. Graziella Brum traz esse panorama para a gente. Tem a estreia aí das escritoras do blog da Hora do Sabá. Temos aí a presença de Monique Bonomini e Giovanna Damasceno. Fora isso, muita música, pitaco musical com Luísa Carmo. E bora de som, então, porque... Na verdade, vamos começar com parte da arte e na sequência já tem um bloco musical bem gostosinho para vocês. Eu já volto.
Começa agora Parte da Arte, uma coluna por dias. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Fala, galera! Mais um Parte da Arte. A gente vai ter mais uma entrevista nessa série de entrevistas que eu tenho realizado com artistas da Baixada Santista. E claro que essa curadoria, feita por mim, obviamente, é uma curadoria, assim, para além de muito profissional, muito afetiva. Então são pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu acompanho já há muito tempo. E tenho esse carinho e esse privilégio de poder acompanhar também um pouco da carreira dessas pessoas. E esta que está aqui hoje, ela maravilhosa, ela vem em meados de 2017, ela nasce, tá? Ela nasce em uma kitnet e começou a espalhar arte pela Baixada Santista. E desde então nunca mais parou, que bom, né? Fico muito feliz por ser agraciada por essa arte. Ela é irreverente, ela é feia, ela é subversiva e segue acreditando nas queen de nascença e drag como uma profissão. E aí ela deixa aqui, ó, uma frase, assim, pra gente pensar. Que a rebeldia sirva de combustível para criarmos espaços seguros, criativos e acolhedores a todos. Eu tô falando de criatura, meu amor. Muito obrigada por aceitar essa conversa. E como que você tá? Conta pra gente, dá um oi.
Oi, família, é Hora do Sabá. Estou muito feliz de estar aqui hoje no Parte de Mim, né, gente? Pra quem não sabe, meu nome é Arte. Criatura é a minha persona e minha drag. É um prazer estar aqui, depois de tantas convidadas maravilhosas também. Tô me achando super maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui.
Porque você é, meu amor, você é. Então, primeira pergunta, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer aprofundar em coisas legais. E é uma pergunta pessoal, assim, eu fico me questionando. Eu vi, né, você nascendo, assim, eu acho que tem uma trajetória muito bonita. E eu quero saber, a drag, ela foi a sua porta principal para a arte ou não? Como é que foi esse processo? E como que ela passa a se misturar com todas as suas outras expressões artísticas, né? Porque você também faz música, você também tá na moda. Eu quero saber um pouquinho de todo esse bololô, assim, de coisas que se misturam e criam coisas tão maravilhosas.
Sim. Então, meu contato com a arte começou, na verdade, demais como uma forma de disciplina, né, e também um pouco de punição também, né, porque eu era muito agitada quando eu era mais nova. E eu já estava matriculado em natação, em várias coisas que a escola oferecia, né, para crianças hiperativas. Mas a minha coisa era muito psíquica. E aí meu pai me empurrou umas aulas de violão, goela abaixo. Então, no começo, foi muito... aulas de teclado, na verdade. Eu comecei com... Não, mentira. Comecei com violão e depois fui pra aulas de teclado, né? Pra criar disciplina, porque quando você estuda o instrumento, você precisa se concentrar, você precisa ter determinada carga horária de estudo diária, né? Então, isso foi criando, assim, um pouco o meu contato com a arte. Mas como era uma coisa meio que empurrada, então eu não gostava muito... E logo eu troquei a música pela dança, né? Então aí sim, meu contato com a arte de forma espontânea, né? E realmente partindo de mim, começou. Eu quis começar a dançar por causa da igreja, né? Porque meus pais são pastores. Então eu comecei com a arte de dança, né? A dança na igreja. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo no estúdio Aracide Almeida, né, que é um estúdio muito renomado em danças clássicas. E aí, a partir daí, eu comecei a ter experiência com outras modalidades de dança. Aí, paralelamente à dança, entrou o teatro, né? Porque quando você só faz a coreografia, falta um sal, né? Então, é muito bom quando o artista, ele usa mais de uma expressão artística para se aprimorar, né, na sua expressão, seja ela qual for. Então, o teatro entrou ali como um background da dança, porque eu dançava sem expressões, Não tinha dificuldade de transmitir a emoção da música. Você só fazia a coreografia, né, às vezes não leva a lugar nenhum. Então o teatro entrou aí junto com a dança, e aí isso, meio que essa misturinha aí me apresentou para a performance, né? Só que aí eu queria fazer performances e nunca encontrava fundos musicais apropriados para essas performances. Então aí eu comecei a produzir minhas próprias músicas. Então foi muito assim, o meu contato começou com uma disciplina, mas aí depois virou um interesse. E aí depois eu fui precisando, tipo, me apropriar de mais expressões artísticas para eu conseguir consolidar uma, né, que era a expressão corporal, a performance, né? E aí depois isso virou uma drag. Então, assim, foi todo um processo criativo, né? E aí, finalmente, na drag, eu consegui, então, combinar o teatro, a dança, a música, a moda, a make, a produção audiovisual também, né? Que eu gosto muito de clipes e tudo. E aí a coisa foi escalonando, assim, até também para, por exemplo, arte de discurso, né? Quando eu comecei a ser chamada para rodas de conversa, podcasts como esse, né? E outros tipos de produção, assim, também que eu tô envolvida. Mas é isso, assim, um abismo chama outro abismo, né? Então, comecei com violão e olha onde eu tô hoje em dia.
Não, muito massa. É muito legal quando a gente encontra esse ponto que a gente consegue experimentar um pouco de cada coisa, assim, né? Dentro de uma estética aí. E é isso, assim, é muito bonito porque você é uma pessoa que trabalha a sua arte com uma estética muito sua, assim, muito própria. Isso é muito legal, né, criar essa marca. E aí, falando disso, assim, até você coloca na sua bio, eu quero que você fale um pouco, assim, o que é esse feia pra você, né? Porque eu acho que isso é bem marcante na sua estética. Sim. E eu, particularmente, acho isso muito importante. Então, fala um pouquinho pra gente, assim, o que reverbera esse feio, o porquê desse feia?
O feio, para mim, é como uma arma que eu tirei da mão de outras pessoas, inclusive de outras artistas, né? Porque por eu ter tido uma infância muito barulhenta, digamos assim, por conta da cura gay, que eu fui submetida, e outras experiências muito traumáticas que uma criança trans fica exposta, né? Tipo, abuso sexual, violência física, e tudo isso... distorceu muito, né, ou aprimorou, talvez, o meu senso de estética, de beleza, de agradável, porque eu preferia mil vezes afastar as pessoas de mim com a minha esquisitice, com a minha estranheza, do que encantá-las, né? Mas a cria meio que virou essa chave, assim. Aí eu comecei a encantar pessoas com a minha feiura, assim, sabe, nesse sentido. E aí o feia veio disso, porque como eu vim de uma criação evangélica e tudo mais, assim, quando eu comecei a fazer drag, era tudo muito... eu não tinha liberdade, né, pra me montar na casa dos meus pais. As makes também, eu tinha que estar sempre escondendo. Então, eu me vi, assim, entrando no mercado da drag, né, que é uma arte de luxo hoje em dia, né, é uma arte que tá beirando ali o elitismo. Para mim, foi importante entrar nesse cenário com roupas feitas de lixo, com uma make assimétrica, né? Eu nunca faço, por exemplo, dois olhos iguais. Eu sempre jogo um delineado numa outra arte, porque eu quis protestar isso mesmo, de que a minha arte nunca era boa o suficiente, né? Nunca era bonita o suficiente. E aí eu falei, meu, foda-se. Mas, tipo, continua sendo, né? E aí eu acho que também isso vem um pouco assim, porque eu vejo que hoje em dia as queens focam muito numa imagem de feminilidade e glamourizam isso, né? Mas eu não acho que ser mulher tem a ver com glamour. Na verdade, acho que nunca foi, né? Muito mais sobre a gente ter que se refazer, ter que se reinventar, ter que fazer das tripas coração. E meio que a drag veio disso, assim, porque eu não tinha nada. Eu tinha lixo e meio que velha e tinta velha. E canetinha de papel, e isso foi, eu fui colocando no rosto, fui grudando um no outro, e cola quente, cera de vela, fui criando um monstro. E graças a Deus, hoje em dia, né, eu tô acessando uns lugares mais legais. Mas é isso, assim, eu já ouvi no camarim de uma queen que ela falou assim pra mim, inclusive ela sabendo que eu sou uma pessoa trans, né, ela virou pra mim e falou assim, eu não acredito que eu tô dividindo um camarim com esse viado usando um saco de lixo, sendo que eu gastei não sei quantos reais no meu vestido pro show de hoje à noite. E aí eu tive que me impor, né, assim, lógico que depois eu cheguei no hotel e chorei muito, quis me matar, mas na hora eu tive que me impor, né, tive que me defender e falei que se a curadoria do evento me colocou ali, é porque eu sou tão relevante e competente quanto as que têm condição de investir R$400 no vestido. Eu não posso fazer isso. Eu adoraria? Adoraria. Se eu tivesse condições, meu amor, eu investiria R$150 mil, né? Só que é isso, assim, às vezes as pessoas entendem isso, que não é só chegar no palco, né? Às vezes, quando você chega no palco, é a extensão de todo um trabalho, de toda uma privação de sono, de toda uma privação financeira para você conseguir um investimento, para você estar lá, né? Então, às vezes, essa questão social, ela precisa vir pro palco também, né? A estética feia. Então é isso, assim, já fiz muito show descalça, porque eu não tinha condição de comprar salto, já fiz muito show com roupa de lixo, porque eu não tinha condições de pagar a costureira. E assim, a coisa foi assim, graças a Deus, né, hoje em dia eu tô tendo acesso a melhores condições de produção artística, mas isso meio que vira uma identidade. Então eu faço questão mesmo de ser uma queen feia, de ser estranha, não tenho vontade de ser polida, não tenho vontade de estar com outras drag queens, não tenho vontade de disputar com elas, porque eu acredito muito nessa nova, nesse novo suspiro, né, de arte para trazer o desconforto, sabe? Eu acho que arte, eu gosto de arte que incomoda, assim, uma coisa meio Abramovic mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu quero destruir, eu quero que as pessoas fiquem mesmo. Nossa, por que que ela tá com vestido de lixo no palco? Dividindo o palco com, tipo, queens consagradas. Porque é isso, porque a drag é muito importante, a estética, né? Mas e o talento, né? E o carisma, e a criatividade, e outra. E a parte da comunidade, né? Tipo assim, quantas queens são tão polidas e belíssimas, mas você vai conversar com elas são uns canhões. Não tem doçura nenhuma, não sabe passar nenhum tipo de visão de progresso, não tem um conselho que sirva, né? Porque elas começam a viver a fantasia 24 horas, né? E aí meio que se perde no personagem, assim, né? É uma opinião pessoal, né? Uma visão que eu tenho, sendo essa queen feia, né? Então por isso que eu vejo essa necessidade de continuar sendo feia. Uhum. Desculpa, falei demais.
Não, eu amo, mas a estética feia também é uma estética, né? Não é só bonito que é estética. Feio também é.
Exato.
E é isso. E
exato.
O espelho daquilo que você é, daquilo que é a sua trajetória, que tá ligado no lugar de onde você vem, né? Da sua vida. E isso é muito profundo, né? E também muito importante justamente nesse lugar de competição e de feminilidade, né? O que é ser, como você falou, né? Por que todo esse ar, né, dessa forma, e por que que tem que ser dessa forma e não de outra, né? Então isso é muito importante. A boa, gata, porque já passou aqui nossos minutos. Então, último momentinho, assim, para falar quais próximos passos, aonde te encontrar, aonde você vai estar, o que você faz, porque é isso, né? A arte independente também faz a gente fazer milhares de outras coisas também, né? Não é esse glamour todo. Mas é isso. Desde já, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, muito necessária. Obrigada, amiga, de verdade. E um beijo aí pra você que tá ouvindo a gente. Fiquem com últimas palavras de arte.
É isso aí, família. Quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, o espaço. Gosto muito de estar compartilhando as experiências, porque eu acho que isso nos une enquanto mulheres, enquanto artistas, né? E é um prazer, família, estar aqui. Contem comigo para o que vocês precisarem. Estou aí nas produções audiovisuais, nas musicais. Contem comigo para o que vocês quiserem. Também trabalho com aulas, né? Eu também sou professora. Então, quem estiver precisando aí de um reforço de inglês, quer aprender alemão do zero, contem comigo para absolutamente tudo. É, em breve, aí eu tô soltando um projeto musical que eu tô trabalhando já há uns 3 anos, por debaixo aí dos panos. E tô vindo aí com um álbum de 12 músicas, com eletrônico, uns trapzinhos, umas levadas e músicas ambientes também, né? Trazendo todo um... como se fosse um espectro completo da emoção humana dentro de um disco. Então acompanhe meu trabalho, aí vocês podem me encontrar no Instagram, no Twitter, no caralho de asa, na puta que pariu, na rua, né? E é isso, contem comigo, prazer imenso, gratidão, viu, Gies, por toda a oportunidade mesmo, por ter lembrado de mim, ter me trazido aqui hoje.
Beijo!
Gratidão.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Você vai correr atrás de mim no aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos, quantos shows tem na minha agenda? Com meu disco favorito,
o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju.
sou bem fácil de acessar. A agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar. Quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta. Tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto. Chuva e frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal, no céu querubim, seus olhinhos em mim. Já falei pra você que eu gosto assim. Segredo, sou bem fácil de acessar. A agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar. Quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta. Tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto. Chuva e frio, então nem pensar. Sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal, no céu querubim, seus olhos em mim. Já falei pra você que mentira deslavada, não gosto. Porrada na cara, não gosto. Dedada nos olhos, não gosto. Conversa fiada, não gosto. Mambo na vitrola, tabaco na praia. Transa e dormir de conchinha. Joga conversa fora, orquídea no xaxim.
Da salvação, memórias de um passeio longo feito nas curvas dos teus quadris, tão de verniz, tão de verniz. Qual é teu feitiço que tu tem na manga? Qual tua artimanha pra abolir um coração? Je t'aime, meu caju. você de corpo inteiro, gracejo, perdição.
Voltamos aí, gente. Ouvimos Caju com Raquel Reis. Antes disso, ouvimos Eu Gosto Assim, Anelisa Assunção, do disco Amigos Imaginários, que eu adoro esse disco que está sendo celebrado aí os 10 anos. Saiu edição em vinil, tá tendo nova turnê, muito legal. Eu adoro, Anelise, vem com a gente. E Lineker Caju, do disco Caju, esse disco premiadíssimo. Gente, eu achei uma foto de eu entrevistando o Lineker lá em 2008. Delícia. Não, 2008 não. 2012. E ouvimos também Parte da Arte com Diez, esse episódio de julho que traz arte e criatura. E tô muito feliz de poder estar trazendo isso para vocês. Não tenho tempo de ficar falando muito, não. Vou puxar mais um conteúdo para vocês e a gente já volta.
Começa agora Rugidos do Norte, uma coluna por Graziella Brum. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Salve, salve, mulherada! É muito bom estar aqui de volta na Hora do Sabá, junto com mulheres incríveis pelo Brasil afora, construindo essa revista radiofônica de expressão artística, de expressão feminista, que nos fortalece, que forma essa rede, né, que vai nos fortalecendo realmente para as adversidades que nós mulheres enfrentamos por aí. Eu sou Graziella Brum, falo da minha casa na Vila de Alter do Chão, no Pará. Em breve estou no Rio de Janeiro para a Flip e depois na Flipê em São Paulo. Viajo bastante, mas por agora estou aqui na Amazônia para falar com vocês sobre ecofeminismo, sobre a COP30 e tantas outras informações relevantes que nos ajudam, né, a refletir um pouco melhor sobre as nossas travessias, como artista, como empresária, como o que está acontecendo no mundo, o que, que a gente pode fazer para melhorar e para melhorar também esse planeta Terra. Eu queria começar contando para vocês que há mais ou menos uns 2 anos atrás eu iniciei por aqui um projeto particular sobre leituras que eu chamei leituras compensatórias. Eu comecei a ler só mulheres. Não que eu não tivesse lido já grandes autoras brasileiras, como Clarice Lispector. Quem me conhece sabe que o meu projeto de residência artística tem muito a ver com A Casa do Sol, da Hilda Hilst. Meu livro de cabeceira é A Obscena Senhora D. E eu sou muito fã da Hilda e Orides Fontella e tantas outras mulheres de relevância na literatura brasileira. Mas quando eu fui realmente olhar para minha estante e ver o que eu já tinha lido comparando homens com mulheres, por mais que eu tivesse lido muitas mulheres, eu ainda tinha lido bem mais homens. E isso acontece naturalmente porque o mercado acaba te mostrando livros que são livros, né, da literatura brasileira, mas são livros também que chegam até você. E vem muito mais livros escritos por homens e livros comemorados, digamos assim, que traz uma certa curiosidade para os leitores, do que mulheres, né? Então, eu tinha visto que... Eu acabei percebendo que eu tinha essa lacuna na minha formação de escritora e que eu precisava, então, focar na literatura feita por mulheres de verdade. Foi assim que eu conheci a Donna Haraway, eu conheci a Gloria Zaldúa e a própria Vandana Shiva, que é a nossa mestra das mestras do ecofeminismo. E, bom, enfim, eu comecei a fazer essas leituras e comecei a perceber o quanto era fundamental esses textos. Esses textos estavam muito à frente de todos os 3 textos que eu tinha lido feito por homens. E isso não é querer depreciar uma coisa a favor de outra. Simplesmente isso aconteceu comigo. E eu comecei a ver o quanto tinha de novidade, o quanto era criativa essa escrita dessas mulheres, o quanto elas traziam informações relevantes. Bom, enfim, há 2 meses atrás, mais ou menos, eu tava lá no Substack e tava lendo algumas coisas por lá e acabei descobrindo um autor, homem, francês, que me deu um pouco de curiosidade. Acabei comprando o livro e retomei depois de 2 anos a leitura de feita por homens, tá? Leitura feita, as livros feitos por homens, olha só isso. E bom, e aí, pra minha surpresa, eu achei muito bem escrito, achei muito interessante também a história. Ele também não era uma pessoa muito presa a uma narrativa muito convencional, também a gente via muita novidade ali, mas tinha toda uma característica, né, do masculina nessa escrita. Isso era uma realidade. E algo que, de certa forma, está dentro de um patriarcado, de um capitalismo que vai nos consumindo, todos nós mulheres também, que vai nos levando por escritas, né, que estão dentro dessa proposta estética do capitalismo, do que a sociedade espera da gente e como a gente reage diante de toda essa expectativa. Enfim, aí acabei lendo mais outro livro, e aí é sobre isso que eu quero falar, que nessas duas leituras eu percebi, tá, que as ruínas deixadas pelo patriarcado e pelo capitalismo, eles não têm como única vítima as mulheres, cis, trans, não. O patriarcado, ele também faz do homem uma vítima, né? Por quê? Porque nesse contexto em que você precisa provar para uma sociedade que você tem toda essa masculinidade, que você tem todo esse vigor, né? Você precisa estar dentro de um sistema. E esse sistema, ele é cruel. Não podemos dizer que não é cruel. O sistema patriarcado, capitalista, ele é cruel, porque ele exige alguns comportamentos, exige uma forma de estar no mundo, de ser no mundo, que ela vai destruindo o psicológico, tanto de homens como de mulheres. É preciso estar muito atento a tudo isso, e você também precisa ser muito manipulador e muito me foge a palavra, para conseguir estar dentro desse sistema, para não sofrer uma avalanche, né? Não entrar numa avalanche e ser soterrado por esses escombros que o capitalismo vai deixando aonde ele passa, e o patriarcado. E aí eu percebi que não tem a ver apenas com o gênero, né? Tem a ver com comportamento, tem a ver com estar no mundo, tem a ver com escolhas. São as escolhas que a gente faz que te colocam ou dentro de um sistema patriarcal ou dentro de um sistema feminista, né? São essas escolhas que, no caso, no patriarcal, estão bem definidas, bem fechadas, porque existe só um tipo de patriarcal, de sistema patriarcal, diferente do sistema feminista, em que somos mulheres com corpos diferentes, com pensamentos diferentes, que moram, né, em regiões diferentes, territórios diferentes. Então temos milhares de feminismos. E esses milhares de feminismos fazem com que esse movimento tão importante, tão fundamental, porque é daí que vai surgir. Eu estava até falando esses dias aqui. É daí que vai surgir possibilidades possíveis para enfrentamento das causas das mudanças climáticas, do caos climático que se aproxima. É desses feminismos, dessa forma com que esses coletivos, como a Hora do Sabá, se formam, que vão sair essas propostas, né? Que é onde se tem esse campo fértil, esse campo aberto para escuta. A escuta de várias, aqui a gente tem umas reuniões, né? que a Hora do Sabá promove, pra gente poder entender quais são os nossos, como estamos nos sentindo e como, quais são as nossas propostas. Então esse lugar de escuta ela não tem no patriarcado, né? O patriarcado já vem tudo pronto. É nesse lugar do feminismo em que mulheres feministas promovem campos férteis de escuta, de fala, de trocas, de saberes, é que podem aí surgir propostas possíveis para alguns enfrentamentos que vamos agora, num futuro breve, passar, né? Então, eu queria falar sobre isso, porque nem todos esses homens, eles estão nesse lugar do patriarcado, né? Alguns, eles querem sair, ainda não sabem como sair, ainda não tem ainda todo um contexto, todo um discernimento, toda uma proposta, mas essas têm muitas pessoas que querem sair desse sistema também. E a gente tem que se fortalecer, né? Nós, mulheres, para acolher esse tipo de homens que estão chegando. E também fazer essa cabeça, né? Fazer a cabeça. Começar a construir aí uma narrativa bem consistente. Por isso que eu bato nessa tecla da gente sempre procurar ler livros de mulheres feministas. Deixo aqui a dica da Glória Anzaldúa, né? Deixo a dica da Donna Haraway, deixo várias, a Rita Segato, que é uma latina. Gente, deixo aqui alguns nomes para que a gente possa se aprofundar nesse assunto e conseguir esses argumentos muito importantes até para a gente conseguir se fortalecer como grupo, como coletivo, né? Porque a gente entendendo melhor como funciona, a gente pode apoiar uma outra, a gente pode trabalhar dentro da diversidade, porque somos diferentes, podemos entender como trabalhar dentro dessa diversidade, que não é uma coisa simples, não é uma coisa que nos ensinaram, não é uma coisa que tá tranquila, né, para todos nós, não. A gente foi criado para ficar dentro de um grupo, se manter dentro da nossa própria cultura, se entender como essa pessoa que somos de uma família, com esses hábitos, esses costumes, e romper tudo isso requer um esforço, às vezes até um esforço doloroso, um esforço que não é fácil muitas vezes de fazer, porque existem várias, muitos, né, a gente é lotada de, a gente é alvo de muitos preconceitos, de muitas formas de das pessoas agirem, não só por homens, mas às vezes as próprias mulheres também. Então, eu deixo aqui nessa minha coluna de hoje essa reflexão, né? Não trago só apenas informações sobre a COP, que eu gosto muito de falar e que tô aqui desenvolvendo, estudando, mas não só sobre a COP, que vai acontecer no Pará, mas nem só sobre ecofeminismo, mas também a trabalhar essas reflexões importantes que nos fazem mais fortes, né? Nos fazem mais fortes. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a audiência, agradeço aí vocês estarem aí nos escutando. A Hora do Sabá tá incrível. Entrem lá no site, leiam mulheres, escutem mulheres. E estamos aí. Agradeço e até a próxima, a próximo encontro, a próxima coluna Rugidos no Norte. Muito obrigado e até mais.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Levou na ventania de Santa Bárbara Maria, Santa Luzia, e meu pai Xangô. A paisagem está acesa e me alumiou. Foi o coro das princesas que entoou no céu de São Miguel, São Jorge, eu com guerreiro e meu mensageiro, general Juramidô. Desabou a Mágica.
Lágrima prismática encheu o rio e o meu coração encheu de amor. Cai na terra pra nascer a flor, pra nascer a flor de um bom céu. Lágrima prismática encheu o rio e o meu coração se encheu de amor. Cai na terra pra nascer a flor, pra nascer a flor. Jorge, rei, algum guerreiro e meu mensageiro, general Juramiro. Desabou a água, limpou o céu, lágrima prismática encheu o rio e o meu coração encheu de amor. Cai na terra pra nascer a flor, pra nascer a flor, limpou o céu, lágrima prismática encheu o rio e o meu coração se encheu de amor. Cai na terra pra nascer a flor.
Tenho andado a pé, tenho andado em vão, o meu coração descalço até calejar. Essa dor que dá tem tempo, estranha maneira de amar.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Monique Bonomini, escritora e revisora, autora da coluna Mulheres na Linha, um espaço para valorizar a literatura feita por mulheres e apresentar a produção de escritoras independentes. Este mês, eu falo sobre o livro de contos Sob a Pele de Maria, da autora alagoana Milena Maria Testa. Vem ler as Mulheres na Linha de Frente da Literatura, vem ler o blog do Sabá. Um abraço!
Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
Olá, ouvinte do programa Hora do Sabá. Aqui é Giovana Damascena, escritora do blog, e eu tô aqui para te fazer um convite. Vem conhecer o blog e ler o meu texto desse mês. Eu falo sobre literatura produzida por mulheres, mas resolvi satisfazer a curiosidade das leitoras que me procuraram para saber por que o nome da minha coluna é Drusa de Ametista. Então, resolvi trazer um conto meu que se chama Drusa de Ametista e contar um pouquinho dessa história. Eu gosto da ametista, da cor, das nuances de tonalidades e as drusas são apaixonantes. Você sabe o que é uma drusa? Se não sabe, então corre no blog e vem ler uma explicação rapidinha sobre essa maravilha da natureza. Tô te esperando, hein? Todo mês tem texto novo e a gente vai estar sempre divulgando aqui no programa. Não deixe de visitar o blog e conhecer o que essa mulherada está escrevendo por lá. Tenho certeza que você vai adorar e não vai mais querer sair. Beijo!
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olha lá, voltamos! Hora do Sabá, eu estava aqui escrevendo também mais um roteiro para mais uma edição, mas vamos lá, ouvimos aí Amanda Magalhães com Amor Te Dá, Luísa Lian e Bexiga 70 com Alumiô, e vamos ouvir aí o Pitaco Musical da Luísa Carmo, tá bom? Já venho com isso e vamos terminar o programa com Maiara Pera, Sou Mulher.
Começa agora Pitaco Musical, um espaço de descobertas e provocações sonoras. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Ei, ouvintes da Hora do Sabá, meu nome é Luísa Carmo e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco do meu trabalho e dos meus novos lançamentos. Eu acabei de lançar o meu segundo EP como artista independente, ele chama Seco Seu Gelo. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, ele tem 4 faixas e fala um pouco sobre, acho que amadurecimento no geral, né? O meu amadurecimento pessoal enquanto artista e várias questões que permeiam muito a juventude, assim. Eu acho que muita gente vai se identificar, né? E agora eu vou tocar uma dessas músicas desse projeto, ela se chama Morde a Sopra e eu espero que vocês gostem. E obrigada, Sara, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, fiquei muito feliz.
Sinto a sua voz.
Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
É isso aí, galera. A gente tá chegando ao fim. Eu agradeço mais uma semana você deixar eu entrar na casa de vocês trazendo deidades, toda mulheridade. Olha quanta coisa bacana que a gente trouxe. Cria Artura, a gente trouxe Lineker, Annelies, Raquel Reis... Grazi falando aí do ecofeminismo e usando a referência da Hora do Sabá para falar dessa prática do feminismo, as mulheres escritoras do blog chegando junto, Luísa Carmo, Maiara Pera, Amanda Magalhães, Luísa Lian com Bexiga 70, ó, programão, vou deixar vocês com Sou Mulher, Maiara Pera, e semana que vem eu tô de volta.
Cada liberdade, você sabe que é verdade, pois eu nunca precisei de aprovação. Minha força tá no sangue, que me vem jorra aos litros, mas você não ouve os gritos que eu dou por outra dor. Ser sempre culpada por tudo sem fazer nada, simplesmente por nascer sendo quem sou. Sou mulher, sou santa puta, mas sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nanana, quem ela quiser. Sou mulher. Porque eu tenho uma vida torta, longe do que você pode entender. Você sempre me sabota, saiba que isso não me choca. Quando eu entro numa luta é pra vencer. E eu não tô interessada em crença equivocada que a a natureza de quem sou. Sou mulher, sou santa puta mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nanama, quem ela quiser. Sou mulher, sou santa puta mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nanama, sendo meu corpo minha regra, e eu quero dispor o peito. Isso não me desrespeita.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.